Senhor presidente, senador Mozarildo Cavalcante, senhores senadores, senhoras senadoras, queria dar boas-vindas ao senador Mozarildo, que passou por um período afastado aqui do nosso Senado e que teve o seu suplente, o senador Sodré Santoro, desenvolvendo o trabalho com muita dignidade, com muita competência. Está de parabéns o senador pelo trabalho realizado durante esses 4 meses, e nós ficamos muito felizes com a volta do senador Mozarildo Cavalcante aqui entre nós, também realizando um trabalho que muito dignifica o povo do nosso estado, o povo de Roraima. Mas, senhor presidente, eu gostaria de trazer um tema de extrema relevância para o meu estado de Roraima, principalmente para o poder legislativo estadual. Trata-se de uma situação um pouco preocupante. Nós queríamos aqui, nesse plenário, tornar público a situação e apelar para o presidente da Assembleia Legislativa, o nosso amigo, uma pessoa séria e trabalhadora, o deputado Chico Guerra, apelar para que ele possa efetivamente buscar uma solução para essa questão que tanto aflige tanto os servidores comissionados da Assembleia Legislativa, que foram de extrema importância e relevância para esses anos em que a Assembleia Legislativa tem funcionado de forma eficiente, de forma eficaz, graças ao trabalho realizado pelos servidores comissionados, mas também à situação dos servidores, daqueles que realizaram um concurso público para formar os quadros da Assembleia Legislativa em 2010 e que anseiam para assumir os seus cargos na Assembleia Legislativa. Então, eu queria aqui lembrar que, historicamente, a Assembleia sempre contou com um grande número de servidores comissionados. Essa situação é hoje objeto da atenção do Ministério Público Estadual. De acordo com o Ministério Público, cerca de 1.000 desses funcionários encontram-se em situação irregular. Em função desse quadro, o Ministério Público ingressou com ação judicial solicitando a demissão desses funcionários, assim como a proibição de que a Assembleia Legislativa nomeie novos comissionados enquanto não realizar concurso público. Complica-se ainda mais a situação quando se sabe que a Assembleia já realizou concurso público em 2010. Nesse concurso, aprovaram-se 126 candidatos que, em tese, estariam já em condições de ser nomeados. À época, o próprio Ministério Público questionou judicialmente o concurso. Propunha que o concurso fosse anulado. O governo estadual defendeu a validade desse concurso, que, em sentença de primeira instância, foi mantido. O Ministério Público recorreu dessa decisão, mas as nomeações ainda não ocorreram. Vive-se, portanto, um impasse. Na verdade, um duplo impasse, pois é necessário avaliar tanto a situação dos servidores comissionados, quanto a situação dos concursados ainda não nomeados. Devemos reconhecer que, por definição, sempre será necessário ao poder público contar com os servidores comissionados. Esse princípio é ainda mais válido quando se fala no poder legislativo por sua própria natureza e dinâmica. Não se deve, portanto, crucificar os servidores comissionados. Antes, muito pelo contrário, devido à grande importância que esses anos todos da Assembleia Legislativa, desde a criação do Estado de Roraima, eles têm realizado um trabalho importante e profícuo que tem que ser reconhecido. Entretanto, nós não podemos compactuar com essa indefinição que aflige tanto os servidores comissionados como aqueles que esperam serem chamados no concurso público realizado em 2010. No caso específico dos servidores da Assembleia Legislativa de Roraima, a solução não é nem jamais seria uma demissão em massa. Nós não defendemos jamais uma situação dessa. As condições de contratação e permanência dos servidores devem ser examinadas com atenção à luz da legislação vigente. Se confirmadas as irregularidades apontadas pelo Ministério Público, devem ser devidamente corrigidas, respeitando esses servidores comissionados. Nada disso interfere, porém, com com os direitos dos concursados. Esses direitos foram reconhecidos em sentença do desembargador Ricardo Oliveira, prolatada em 23 de maio de 2012. Trata-se, portanto, de decisão de segunda instância, mas, lamentavelmente, as nomeações ainda não ocorreram. Sabemos que inexistem impedimentos para essas nomeações. Não há problemas de natureza orçamentária nem funcional dessas. Nessas condições, nós queríamos recomendar o cumprimento das regras do jogo, que a nomeação dos concursados seja imediata. O concurso foi realizado e teve a sua validade, reconhecida em decisão judicial. Os aprovados devem, portanto, ter seus direitos reconhecidos, assim como as sentenças devem ser cumpridas. Então, nós apelamos ao presidente Chico Guerra, que é o presidente da Assembleia Legislativa, para que definitivamente possa resolver essa situação, que possa resolver definitivamente esse impasse que tanto aflige, que tanto angustia estes servidores e estas servidoras, que são pais e mães de família do nosso estado de Roraima. Então, meus amigos, este é um dos temas que eu queria abordar hoje, tornando público aqui no Senado Federal a situação destes servidores comissionados e concursados da Assembleia Legislativa do nosso estado de Roraima. O outro tema que eu desejo registrar aqui, que eu desejo destacar nesta segunda-feira, é em relação ao trabalho que vem sendo realizado lá no estado de Roraima em relação ao Pronatec. Desejo registrar aqui o trabalho extremamente interessante que passou a ser desenvolvido, contribuindo, valorizando a educação do nosso país e do nosso estado de Roraima. O Pronatec, que foi um programa criado pelo governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, um programa que visa formar, capacitar, preparar a mão de obra para o mercado de trabalho brasileiro. É um programa que tem extrema importância, extrema relevância em nosso país. No nosso estado de Roraima, esse projeto vem sendo executado pelo SENAI e também pela Rede Estadual de Ensino. Com a instituição do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, o SENAI dedicou-se com entusiasmo a participar da busca de suas metas. Passou a ser, em 2011, a única instituição do ensino profissionalizante de Roraima a atender o programa logo após a sua criação. No segundo momento, a Rede Estadual de Ensino também passou a oferecer vagas visando contemplar o Pronatec. Eu gostaria de lembrar aqui que a qualidade da educação básica é hoje o grande desafio ligado à nossa geração. O Brasil vive, graças às políticas econômicas dos governos Lula e Dilma, um momento de desenvolvimento que nos aponta cada vez mais na direção do emprego, passando a ocupar o posto de sétima economia do mundo. Então, diante dessa realidade, surge a urgente necessidade de formar profissionais qualificados para atuar no mercado de trabalho globalizado e cada vez mais exigente. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, Pronatec, surgiu justamente como resposta imediata para essas novas questões e tem por meta beneficiar 3 milhões de brasileiros com a oferta de cursos técnicos e profissionalizantes. Concedo a parte ao senador Ataídes.
Senador Anja Portela, Pronatec, uma ideia brilhante, maravilhosa. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência quando se fala do Pronatec. Agora, o que me deixa muito triste, senadora, é saber que esta parceria do Pronatec com os entes do Sistema S, em especial o que Vossa Excelência acabou de colocar, SESI SENAI, do vosso estado, é que eu discordo. Eu discordo pelo seguinte, Excelência. SESI SENAI tem bilhões de reais de dinheiro do povo aplicado no mercado financeiro hoje no Brasil. Se eles têm milhões, bilhões aplicado, o porquê que o Pronatec tem que botar mais dinheiro do povo em cima dessas entidades? Só é este o meu questionamento, Excelência. E eu gostaria muito que o ministro da Educação olhasse com muito carinho esta parceria. Porque enquanto o governo está botando dinheiro do Pronatec em cima do Sistema S, eles estão oferecendo cursos com preços exorbitantes, tirando de sua responsabilidade a gratuidade e usando o dinheiro do Pronatec para fazer essa gratuidade. Então, Pronatec é uma ideia maravilhosa para esse país, para a profissionalização do nosso trabalhador, mas me deixa muito preocupado essa parceria com os entes do Sistema S. Era só isso que eu queria registrar, senadora. Muito obrigado.
Senador Ataíde, eu queria aqui lembrar, e eu vou apresentar números, que no meu estado de Roraima, o sistema tem executado de forma muito competente, muito comprometida, o Pronatec. Eu, como sou uma senadora que atua na área de educação, jamais poderia deixar de acompanhar a execução de um projeto de extrema relevância para o nosso país, como o Pronatec. E lá no meu estado, eles têm executado com competência, e eu acredito que o Ministério da Educação, o ministro Aloysio Mercadante, deverá reconhecer os resultados alcançados pelo Pronatec lá em Roraima. Eu estou acompanhando como senadora de Roraima, a execução desse projeto. No momento em que eu vi que existe alguma irregularidade, que existe algum não cumprimento das metas, que existe algum desvio de recursos, eu vou estar atenta também a essas questões. Mas eu não posso deixar de registrar neste momento os números que são de extrema relevância para a formação profissional dos trabalhadores e dos jovens do nosso estado de Roraima.
Senadora, eu fico muito contente em saber que está funcionando muito bem e que a nobre senadora está fazendo o devido acompanhamento. Fico muito contente. A única coisa que me preocupa, senadora, é saber que existe um rio de dinheiro destas duas entidades que está no mercado financeiro, especulando no mercado financeiro. Ou seja, para que o dinheiro do Pronatec, sendo que essas empresas tem esse rio de dinheiro? Eu não tenho dúvida que a competência e a responsabilidade do ministro da Educação, ministro Aloysio Mercadante, com certeza ele está muito atento. Então, a minha preocupação é esta. Tem dinheiro para oferecer esses cursos gratuitos? Tem. Então, por que dinheiro do Pronatec? É só esse o registro mesmo.
Concedo uma parte ao senador Paulo Paim.
Senador Ângela Portela, primeiro, cumprimentar Vossa Excelência, que sempre que vem à tribuna trata de temas de interesse de todo o nosso povo, de toda a nossa gente. Eu diria que Vossa Excelência, nesse aspecto de valorizar o ensino técnico, está coberta de razão. No governo Lula e Dilma, nós mais do que triplicamos o número de escolas técnicas no país. E mais que dobramos o número de universidades também. O que nós queremos? Que essa formação técnica vai permitir que a nossa juventude se prepare, ganhe um salário melhor e depois, inclusive, possa fazer a universidade no período que entender mais adequado. Eu digo sempre, eu sei da posição do senhor Ataíde e a suposição firme que ele tem em relação ao Sistema S, a minha formação foi no Senai, do Lula foi no Senai. E eu diria que se pegar a Câmara e o Senado, nós teríamos aqui mais de uma centena de parlamentares que passaram por cursos no Sistema S. Se o Sistema S tem problema, e eu tenho conversado com Vossa Excelência, nós temos que aperfeiçoar, temos que melhorar. Mas o Pronatec, como você fala muito bem, foi uma bela iniciativa do governo do presidente de Dilma, não importa, porque ambos caminham na mesma linha. E o ministro Aloysio Mercadante tem colaborado muito, incentivado e multiplicado o número de escolas. Por isso que eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. Eu antes falava da tribuna e dizia, a presidenta Dilma teve no estado da semana, nesse fim de semana, na sexta-feira, e levou mais escolas técnicas, mais investimento nessa área. E que bom que no seu estado vai na mesma linha. Eu sou fã do Pronatec.
Muito obrigada, senador Paulo Paim. Sem dúvida nenhuma, é um programa de extrema relevância e importância. Por isso que nós estamos aqui hoje a destacar esses números do Pronatec e do Senai SESI, né? O Senai que tem aí, que integrou-se a esse esforço do governo federal, do Ministério da Educação em 2011, abriu 85 matrículas em cursos vinculados ao Pronatec, quando ainda não tinha confirmado se seria uma parceria com os estados ou com o Sistema S. Cursos como de auxiliar administrativo, desenhista de produtos gráficos web, instalador e reparador de rede de computador. Como se vê, são cursos voltados para a nova realidade do mercado de trabalho e para a crescente necessidade de contarmos com técnicos da área tecnológica, em especial na informática. Esse esforço acentuou-se em 2012, quando o Senai Roraima fixou meta inicial de 1.540 matrículas, mas superou essa previsão. Alcançou nada menos do que 2.354 matrículas. Não apenas nos cursos originais, mas em diversos outros igualmente necessários para a realidade econômica com a qual convivemos hoje, analisando o mercado de trabalho local e nacional. Passou também a atender outros municípios, além de Boa Vista, a nossa capital. Um esforço que merece a nossa atenção, o nosso reconhecimento. Então, eu manifesto aqui da tribuna o meu reconhecimento pelo trabalho realizado pelo Senai de Roraima, assim como a expectativa de que esse trabalho se amplie ainda mais ao longo dos próximos anos. Nós não podemos deixar de registrar aqui, de falar mais uma vez aqui, de destacar, como bem colocou o senador Paulo Paim, que o governo Lula e Dilma sempre priorizaram a educação em nosso país, ampliando o número de vagas no ensino médio tecnológico profissionalizante. Inclusive, o nosso estado de Roraima será contemplado por mais um instituto federal que irá atender 1.250 jovens no ensino profissionalizante técnico. As obras deverão iniciar logo mais, a partir de maio. O Instituto Federal já está tomando todas as providências para o início destas obras. Nós podemos deixar também de reconhecer a ampliação das vagas nas universidades federais, a valorização dos cursos, abertura de cursos noturnos para beneficiar os trabalhadores, os estudantes de baixa renda que precisam trabalhar, ampliando também as vagas no ProUni. O ProUni é de fundamental importância para o nosso país. Não podemos deixar também de destacar o FIES, que está possibilitando que os alunos de baixa renda possam ter acesso ao ensino superior privado. Então, são inúmeras as ações que a gente gostaria de destacar com veemência do governo da presidenta Dilma na área de educação. Reconhecemos, senhor presidente, que há muito a ser feito, mas o governo da presidenta Dilma é consciente da necessidade de avançarmos, inclusive aprovando o Plano Nacional de Educação, que define metas e diretrizes para a educação do nosso país até 2022, até 2020. No momento, encontra-se na Comissão de Assuntos Econômicos e deverá passar ainda pelas comissões de educação e outras comissões. Então, há urgência, há necessidade da aprovação do Plano Nacional de Educação para que nós tenhamos metas claras, diretrizes para o ensino, todas as modalidades de ensino para a educação em nosso país. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.